debate das 10 e hoje com integrantes da COPAP, a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, vereadores de Afogados, Tuparetama e Itapetim da região, falando sobre esse movimento aí, essa luta da comissão. Estamos recebendo aqui representantes dos poderes legislativos de Itapetim, através do presidente da Câmara, Carlos Nunes, Fia Cândido, Júnior de Diógenes, Romão Piedade, Edson Augusto, seu Dido, Tanta de Tuparetama, Joel Gomes também de Tuparetama e Augusto Martins, Afogados em Gazeira. Inicialmente, Augusto, que avaliação você faz desse protesto aí pela aceleração das obras da adutora do Pajeú, uma vez que muitas cidades do Alto Pajeú sofrem com a falta d'água? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Tito, Michele, ouvintes da Rádio Pajeú, amigos e amigas da cidade do campo, meus colegas vereadores desses municípios que você já citou, a vereadora Fia Cândido. Aldo, a avaliação da COPAP é uma avaliação muito positiva. O movimento surtiu o seu efeito, onde nós conseguimos reunir um grupo, um conjunto de vereadores de 5 municípios, todos integrantes da COPAP, e fizemos lá o nosso protesto para que essa água chegue o mais rapidamente possível a 4 municípios que estão em colapso depois que a barragem do Rosário secou. E esse trabalho teve o seu objetivo concluído, que foi tirar algum encaminhamento concreto, que nós, à medida que a gente for falando aqui, vamos colocar os encaminhamentos. A estrada, houve uma decisão de bloquear a estrada, ela foi bloqueada durante 1 hora e 20 minutos. E durante todo esse tempo nós contamos lá com o apoio dos vereadores de Itapetim, que foi o município que mandou mais vereadores, o Carlos Nunes, que é o presidente da Câmara, a vereadora Fia Cândido, o Júnior de Diógenes, seu Dido, Romão Piedade, o vereador Edson Augusto. De Guaraci nós tivemos a presidente da Câmara, Odete, e os vereadores Manuel Olimpo e Mauri Torres. De Ingazeira veio o vereador Djalma do Minador. De Tuparetama, o vereador Joel, que é um dos grandes incentivadores e também um dos fundadores da COPAP. O vereador Tanto também, que desde o início vem se mobilizando. De São José do Egito, nós recebemos 3 colegas, o vereador Maurício, Flávio Jucá e o vereador Rogaciano Jorge. E aqui de Afogados, a minha presença. Também tivemos lá o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados em Gazeira, através do João Alves, o Ministério Público, na pessoa do promotor Dr. Lúcio Luiz, e o prefeito de Guaraci, Francisco de Soles, que também ficou lá conosco. E a gente só saiu de lá depois que houve a chegada de representantes do consórcio e da negociação dos encaminhamentos para que a estrada fosse desbloqueada. E o movimento, que começou por volta das 7 da manhã, terminou às 9h30, 9h40.
Presidente da Câmara de Vereadores de Itapetim, Carlos Nunes, falando em nome dos demais vereadores e da vereadora de Itapetim. Qual é a situação hoje, depois de 5 anos, a gente enfrentando uma das maiores secas das últimas décadas? Qual é a situação em termos de abastecimento lá no seu município, vereador? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Companheiros aqui da Rádio Pajeú. Queria cumprimentar nosso amigo Joel, que é um dos líderes desse movimento, nosso presidente da COPAP Augusto, os colegas vereadores da minha cidade que nos acompanham, que vem prestigiando esse movimento, muito preocupado com a situação de Itapetim, nosso amigo Romão de Piedade, nosso companheiro seu Dido, Edson Augusto, o vereador, ex-presidente da Câmara de Itapetim, Júnior de Diógenes, essa mulher guerreira, Fia Cante, sempre presente também nos movimentos. Nosso colega, tanto lá de Tuparetama. A situação de Itapetim é a pior de todas, de todos os municípios. É o município que menos choveu nesses últimos anos. Fica já no fim da linha, como se diz. Hoje, a gente vê mulheres tocando balde na cabeça uma da outra no meio da cidade. As pessoas se confrontando por lata d'água. Os pipa d'água que estava mais ou menos razoável, foi tirado por meio de uma média de 800 pipas d'água do município. Então isso é muito preocupante. E essa adutora que a gente vê como está aí a situação. E esse movimento que é válido para todo Pajéu aqui hoje, para a cidade vizinha, e tá, para poder chegar a Itapetim, é preciso que seja resolvido primeiro o problema de São José do Egito, de Tuparetama, de Itabira, de Gazeira. E sem contar que a minha preocupação e os colegas vereadores aqui que estão também, tem certeza do nosso prefeito, é exatamente a questão também de recurso. A gente viu hoje que o recurso que tem ainda não garanta a chegada d'água em Itapetim. Então é muito preocupante a situação de Itapetim, é preciso que a gente junte força, a gente chame a atenção do poder maior para poder ver, a gente ver se esse bem tão precioso chega à nossa cidade, que é um dos municípios que tem um grande desenvolvimento, mas tem sofrido muito com essa questão da estiagem nesses últimos anos de seca.
Agora, presidente, de alguma forma acaba sobrando mais para o vereador, que é que tem aquele contato diário com a população. Vereador, veja o que é que pode fazer para mandar um pipa d'água para a minha comunidade. Vocês é quem acabam sofrendo mais numa situação como essa?
Com certeza, o vereador está na frente sempre, o primeiro tiro pega logo nele, né?
É o saco de pancada.
É o saco de pancada. Mas em Itapetim a gente tem uma grande Câmara de vereadores comprometidos com o povo. E é tanto que você vê hoje aqui nesse movimento aqui, é o município que mais trouxe vereadores, foi Itapetim. Queria aqui saudar a chegada desse grande líder, promotor aqui da região, Dr. Lúcio, que, diga-se de passagem, parabéns, Dr. Lúcio, pela sua luta, por esse seu empenho junto do poder político, mas acima de tudo, preocupado com o povo que mais precisa das ações dos políticos. Então não é porque você chegou aqui que eu vou lhe bajular, não, é porque você merece os nossos cumprimentos, porque você vê enquanto vê pessoas só preocupadas em fazer uma lei, mas você está preocupado também com o bem-estar da nossa população. E é como você acabou de dizer aqui, o vereador sempre está lá, é o primeiro a ser chamado a atenção, de ser criticado, mas aqui está dando o exemplo de que vereador funciona. Lá na Câmara de Itapetim, ainda terça-feira, segunda-feira, fizemos uma audiência pública sobre a segurança. A segurança que também é um caos hoje no Pajéu. E hoje estamos aqui hoje nessa luta com os outros municípios para que o problema da água seja solucionado. Então, mostra que vereador tem importância, que vereador tem compromisso. A gente não pode generalizar que tem muitas vezes disso. Para que é que serve vereador? E aqui está mostrando que aqui serve e tem importância sim para a administração pública.
Bom, Joel Gomes é de Tuparetama. O Carlos Nunes falou sobre essa questão de precipitação pluviométrica. Itapetim, um dos municípios onde menos choveu. Tuparetama, a gente fazendo um levantamento também nesses 5 anos, ficou aí lá embaixo em relação à precipitação. Como é que vocês têm enfrentado essa crise hídrica lá em Tuparetama, Joel? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, aos amigos, colegas vereadores, doutor Lúcio Almeida, que desprendeu um grande trabalho também, nos apoiando desde a criação da Comissão Parlamentar do Pajéu. A nossa preocupação foi amenizada, digamos assim, porque Ingazeira e Iguaraci mandaram água para Tuparetama. A barragem do Rosário, que tanto serviu a todos nós, hoje, infelizmente, não, seu manancial está seco, nós não temos praticamente nenhuma reservação lá. O Bom Sucesso há muito que está seco lá em Tuparetama. São José do Egito teve uma precipitação até boa, mas infelizmente também hoje não tem mais água nas torneiras. Itapetim sofre há 3 anos sem água nas torneiras. Brejinho constantemente chove, pega um pouco d'água, falta água novamente. Santa Terezinha é o único município que está sendo abastecido pela sua barragem lá do Santo Antônio. Mas Tuparetama tem investido, a própria Compesa investiu num sistema de abastecimento melhorado, digamos assim, através da adutora do Rosário, aquela que vai para São José do Egito, que também houve um auxílio para a gente em razão de bombas que foram implantadas, instaladas para melhorar o bombeamento até as nossas cidades. Mas o caos é generalizado, Aldo. É generalizado. Nós sabemos que nunca houve uma preocupação de um planejamento estratégico hídrico para a nossa região. Nós temos uma barragem que dita de 1941, que agora que está se concluindo. né, desde o século passado. No dia 21 de junho de 1941, Getúlio Vargas assinou o decreto da barragem de Ingazeira. Agora é que ela está sendo concluída. Então mostra que o que falta na realidade é uma gestão de administração estratégica no que diz respeito a recursos hídricos na nossa região. Existe um estudo, né, que diz que nós estamos aqui justamente no semi-árido, e o semi-árido é quase deserto. Então nós estamos entrando justamente na desertificação da nossa região, porque também não nos preocupamos com a nossa vegetação, não preservamos os nossos rios e tantos outros fatores que ocorrem que, infelizmente, acarretam isso que nós estamos vendo agora neste momento.
Lá no seu município, Joel, pelo que você tem constatado, essa crise hídrica de alguma forma acaba atrapalhando o desenvolvimento do município, porque prejudicando o comércio, quem tinha dinheiro para comprar uma roupa, para comprar um calçado, para comprar um móvel, acaba tendo que comprar água para beber e para os animais, para não ver os animais. Acaba atrapalhando o desenvolvimento do município?
E muito, Aldo, e muito. E veja bem, nós somos de uma região onde o próprio subsistema, né, nos faz vivermos da agricultura. Quer dizer, a nossa agricultura é o quê? Uma monocultura. E essa monocultura, ela vinha antigamente do algodão. Hoje, quando você tem a produção de milho e feijão, você vende uma parte e a outra você compra roupas e cadernos para os seus filhos. Infelizmente, nem isso está ocorrendo mais. Porque a preocupação maior hoje... Você pode não comer de manhã, mas à noite você come. Agora, se você estiver com sede de manhã, você não pode esperar para beber à noite. A preocupação maior hoje é água, né? Quando nós iniciamos esse movimento, nós tínhamos uma visão, né? E essa visão, realmente, ela está se confirmando. De que, se não houver uma agilização, se não houver um comprometimento aí dos órgãos que são responsáveis pela construção dessa adutora, infelizmente a gente vai ficar totalmente sem água, e isso é preocupante. Em pleno século XXI, estarmos nós numa rádio falando sobre água, pedindo água para matar a sede da nossa população. Desde Antônio Conselheiro até hoje que o Nordeste sofre por água. Guerra dos Canudos não foi outra coisa não, foi justamente por falta d'água. E hoje estamos nós aqui, representantes do povo, legais, como já disse o vereador Carlos, lá de Itapetim, nós estamos aqui representando uma população, aproximadamente 100 mil pessoas. Aproximadamente 100 mil pessoas que estão padecendo de sede em pleno século XXI. Isso é incabível, inaceitável pela evolução dos tempos. Você evolui de uma forma técnica, né, onde você muitas vezes abre os olhos e fica surpreso. Mas ninguém pensou no que pode acarretar a falta d'água na nossa região. Essa é a questão.
Bom, Augusto, depois desse protesto, dessa luta de vocês aí, quais serão os próximos passos? Quais são os encaminhamentos?
Olha, Aldo, foi uma luta vitoriosa. Eu fiquei muito satisfeito com a presença dos colegas vereadores, a força que foi transmitida por todos. E a união faz a força realmente, porque quando se decidiu lá de fazer um protesto forte hoje, isso dando um recado que pode acontecer outro, se a obra não andar, como a gente está esperando, pode acontecer até mais forte, com mais vereadores, com mais gente, porque hoje foi com foco na empresa, que está lenta, mas a gente pode fazer com a questão do DENOX, que é o órgão contratante. Quem contrata a empresa é o DENOX. Então a empresa muitas vezes ela faz de acordo com o aperto que o DENOX vai dando, com a exigência.
E às vezes com a liberação de recursos também.
Com a liberação de recursos também.
Se não tiver dinheiro, é uma lentidão, meu amigo.
Então, foram tirados alguns encaminhamentos. A gente fez uma reunião lá no meio do asfalto, lá da pista, com a presença do Ministério Público, junto conosco. E tiramos alguns encaminhamentos, como segunda-feira, dia 23, salvo engano. Dia 23. Primeiro teste da elevatória 6, que é a elevatória aqui de Afogados em Gazeira. Que para chegar água lá em Tuparetama e São Zé do Egito, nós temos três elevatórios no caminho: Afogados, Tabira e Riacho do Meio. Então eles prometeram segunda-feira já fazer o primeiro teste na elevatória 6, que é a de Afogados em Gazeira, para a água chegar até Tabira, a elevatória de Tabira. Reunião com o DENOX, que um novo presidente assumiu, doutor Emílio. Então, a COPAP e o Ministério Público, juntamente, essas duas instituições vão estar entrando em contato com o doutor Emílio para tirar uma agenda o mais breve possível para a gente se reunir e ver novos encaminhamentos da chegada de painéis de comando, as válvulas de retenção e outros materiais que não chegaram ainda, que estão a caminho e que para funcionar depende desses materiais chegarem aqui. E também vamos convocar a CELP para que a CELP participe desse encontro com o presidente do DENOX e a CELP também se comprometa em cumprir os prazos daquilo que é necessário a CELP fazer também para chegar. Então, no resumo, foram esses encaminhamentos que foram tirados hoje pela manhã. E eu quero mais uma vez, em nome da COPAP, parabenizar todos os parlamentares que participaram, que reforçaram, que acreditaram. Porque tem muitos que são desanimados, que não acreditam e não vieram por desânimo. Mas parabéns aos que vieram e acreditaram, e principalmente Tapetim, que nem vai ser beneficiado agora, mas vieram reforçar a luta desses que estão na iminência de receber a água e que vieram com a maior delegação dar essa força total para que a gente pudesse, com esse apoio, ter tomado as medidas que foram tomadas hoje.
Bom, doutor Lúcio Luiz de Almeida Neto, que é promotor público, está aqui também no nosso debate. E qual tem sido o papel, qual tem sido a participação do Ministério Público nessa luta aí para enfrentar essa grande crise hídrica que o Pajeú vem enfrentando, doutor Lúcio? Bom dia.
Muito bem. Bom dia a você, querido Aldo Vidal. Quero saudar também a Michele Martins, o Tito Barbosa e todos os vereadores que estão aqui, a começar pelo Carlos Nunes, né, presidente da Câmara lá de Itapetim, os demais vereadores, Fia Cândido, Júnior de Diógenes, Romão Piedade, Edson Augusto, Seu Dido, Tanta de Tuparetama, Augusto Martins, né, que preside a COPAP, e o Joel, que é ex-presidente, está aqui também dando sequência a essa luta. Todos os ouvintes da Rádio Pajeú, nosso bom dia. De fato, nós estamos numa luta que entendemos a mais legítima, na medida em que ela reflete uma necessidade do povo, uma necessidade pública de relevância, porque água é vida, água é um bem essencial para a continuidade, né, do desenvolvimento, da permanência das pessoas, né, nas cidades. A gente sabe que vivemos numa região seca, como até Joel falou aqui, o semiárido do Nordeste vem numa luta de anos, podemos dizer que já transcende algumas centenas de anos, né? Desde a época que o Brasil foi descoberto, do imperador Pedro II, que se fala da seca do Nordeste, e a gente não viu ao longo do tempo, infelizmente, um olhar de longo prazo com políticas estruturadoras, de fato, para libertar o povo do carro-pipa e do sofrimento, que é possível, porque o mundo já deu provas. Olha, veja, quando eu digo assim que a comparação ela põe luz na discussão, é porque a gente, comparando com outra realidade que é parecida ou até pior do que a nossa, e se encontrar solução, nos anima a achar que podemos ter também, já que em outro canto, ou igual ou pior, foi encontrado. É um direito do ser humano sonhar com o avanço, quando não aconteceu em canto nenhum, né? Quando, por exemplo, ninguém voava. Aí Santos Dumont queria voar e alimentando o sonho do homem de voar. E aí leva umas quedinhas antes do dia, mas depois conseguiu botar um objeto mais pesado do que o ar para voar. E está aí o avião até hoje. Foi um fator de desenvolvimento da humanidade. Então, homens sonharam com coisas que não tinha acontecido antes em lugar nenhum. Pois bem, nós podemos, inclusive, sonhar com aquilo que já aconteceu em outros locais e que já é prova concreta de que é possível. Então, outras regiões do mundo, que são até mais áridas do que a nossa é semiárida, tem regiões quase desérticas, não é? A exemplo, inclusive, da região do Oriente Médio, temos vários exemplos, inclusive lá em Israel, de convivência com a situação das mais adversas possíveis, mas se conseguiu fazer com que técnicas avançadas de armazenamento, de utilização otimizada da água, pudesse propiciar o desenvolvimento. E por que não aqui, o nosso Nordeste, que tem, inclusive, num período do ano, chuva, não é muita, mas chove, né? E a gente tem a necessidade de ter políticas estruturadoras. Então, essa luta todinha deve se transcender, né, esse momento mais emergencial, e também ser uma reflexão sobre como podemos conviver, né, de uma forma sustentável nessa nossa região seca, levando água para as cidades, mas não só para as cidades, porque a adutora do Pajeú e essas últimas providências que estão sendo tomadas em relação à água, ela supre uma necessidade mais emergencial do abastecimento, inclusive, dos centros urbanos. E ainda tem as questões que devem se refletir da zona rural como um todo, dos municípios, que mandam outro tipo também de solução. Faz parte da reflexão. Mas a gente vem, já há um certo tempo, discutindo esse problema da água. Eu aqui também estou representando o Rotary Club, até porque estou de férias lá da promotoria e vim entendendo que é relevante essa luta, não podia deixar de estarmos participando desse momento, mas foi uma mobilização também que a gente buscou envolver entidades da sociedade civil, e a partir do Rotary Club de Itapetim, fizemos, né, com a Câmara de Itapetim, está aqui o Carlos Nunes. Eu queria agradecer, Carlos, a sua referência. Eu acho que você tem que dar um pouco de desconto aí, né, do exagero do amigo. Mas quero dizer que somos um soldado na luta, que temos que colocar cada um de nós um pouco do tijolo nessa construção, porque os nossos sonhos de uma sociedade melhor, de uma realidade melhor para as pessoas, são alimentados também com ação concreta, com a soma de forças. Ninguém faz nada sozinho, mas se a gente dá as mãos, né, se a gente soma forças e cai em campo, não fica também esperando a coisa acontecer, porque não vai cair do céu, né? A chuva pode cair do céu, mas, na verdade, as soluções não. Eu dou sempre o exemplo, quando a gente está conversando com jovens nas escolas, né, para dizer que muitas coisas dependem de uma relação de causa e efeito, né? A dona de casa, ela pode ter lá o feijão, o arroz, né, ter a comida para fazer o almoço. Em algumas situações é mais difícil, porque nem isso tem, nem a comida crua, né, para preparar tem. Mas ela tendo a comida crua, né, se ela não tomar as providências logo cedo, se não botar água para ferver, se não botar a comida no fogo, na hora do almoço não vai estar pronto, né? Ela tem ali e não acontece, porque é necessário agir, o fazer humano. Do mesmo modo, o agricultor, né, ele tem que plantar. Se ele quiser ver um pé de milho, ele tem que plantar, né? Depois vai ter que acompanhar, fazer a capina, tem que ter uma combinação de sol e água no tempo certo. Mas aí ele vai colher depois, fruto do trabalho, fruto daquilo que se semeou antes. Então, do mesmo modo, essas ações aqui, entendemos que têm sido válidas, na medida em que nós temos buscado articular forças do Pajeú para lutar por algo que é relevante, que é importante. Então, quero dizer que a gente foi fazer esse gesto concreto de apoio ao ato da COPAP, na medida em que reconhecemos, primeiro, a legitimidade dos vereadores como representantes do povo. Né? Ficamos felizes quando vemos, né, as pessoas que são eleitas, que têm um compromisso e uma responsabilidade com o seu mandato, estarem agindo diretamente nessas causas. Porque se você não está lutando por água, que é uma coisa importante, essencial, se você não está nas lutas, como outras que temos aqui, por segurança, né, por melhoria na saúde, que está caótica a situação diante da crise que estamos vivenciando, e foi fruto da nossa reunião, a última que fizemos no dia 26 de outubro, estava lá com a COPAP, com os prefeitos e com várias representações, como já foi divulgado pela rádio, e os temas foram esses: saúde, segurança e água. Né? E se os vereadores não estiverem preocupados com isso, vão estar preocupados com o quê? Né? Se não tiverem tempo para estar envolvidos nessa luta, ao meu ver, estão, de certo modo, dissociados, né, do sentimento e das necessidades do povo. Então, parabéns para os senhores, né, e senhoras, tínhamos também outras mulheres, além da FIA que está aqui, que estiveram presentes nesse momento. Os que não tiveram, eventualmente, têm justificativas, alguns podem estar com compromissos firmados. Os que não, eu faço aqui uma provocação e uma convocação para reflexão, para que se juntem, que se somem, que venham também reforçar essa luta. Mas em termos de representatividade, foi muito positivo, porque havia uma representatividade plural do Pajeú, por meio das múltiplas câmaras dos municípios que compareceram. E nós fizemos esse gesto concreto de apoio há uma articulação que já vem acontecendo para que a empresa MRM, para que o consórcio Projetec, para que a empresa Sangoban, para que o Denox, o Ministério da Integração Nacional, a Compesa, a CELP, tudo órgãos e entidades que estão ligadas a essa questão da adutora, né, se sensibilizem, né, com o drama, com a relevância da questão, que é uma questão urgente, né, para o Pajeú. E, de certo modo, agimos assim, dando uma contribuição para que o doutor Nilvan comparecesse lá, porque havia uma posição meio refratária, eles estavam meio assim que um pouco, eu acho, receosos de comparecer àquele momento, porque havia uma orientação do próprio Denox, não fale hoje, a gente vai falar, né, quando for aí, mas entendemos que era importante a empresa dar as caras lá, né, até no gesto, inclusive, de respeito aos vereadores que estavam ali presentes, que representam, né, o povo do Pajeú, como também outras organizações. Depois a gente teve a soma de sindicato, Doura do sindicato e da FETAP estava lá, o Padre Luizinho também estava lá conosco, enfim, outras organizações chegaram para se somar, e o fato é que nós estamos monitorando, vamos continuar monitorando esse encaminhamento dado para uma comissão de vereadores acompanhar a partir de segunda-feira, inclusive, essa colocada de água inicial já no sistema é importante. A reunião que vamos demandar com o doutor Emílio, para que ele venha aqui ao Pajeú e diga ao povo do Pajeú, diga às organizações como é que está a posição do Denox, e nós aí fazemos uma separação de coisas. Falamos da questão mais emergencial, porque é essa, de chegar água em São José do Egito, que consequentemente vai também fazer chegar água em Tuparetama, aliás, até chegando em Tuparetama, manda, né, para São José, para Iguaraci e para Ingazeira. Então esses quatro municípios vão ser beneficiados. A água chegará talvez primeiro em Tuparetama, né, porque chegando em Tabira vai por gravidade para lá, e inicialmente pode chegar um pouquinho já em São José e no efeito de retorno também para Iguaraci e Ingazeira. E quando instalar a estação elevatória 8, que é a de Riacho do Meio, chegará direto em São José, na vazão maior. Mas a nossa luta não acabará aí, porque ainda continua o drama de cidades dessa chamada banda de cima do Pajeú, como a gente tem, que estão aí à mercê, na expectativa de uma luz, inclusive para 2016. E aí, objetivamente, a luta é para avançar e acelerar ao máximo essa chegada da água para essas quatro cidades, São José, Iguaraci, Ingazeira e Tuparetama, mas também para a gente ver os canos seguindo de São José para Itapetim. E isso aí não depende só da boa vontade, depende de liberação de recurso, que é uma liberação que ainda não aconteceu. Então está no orçamento, é como se fosse assim, está autorizado o governo a gastar esse dinheiro. Já foi aprovado no orçamento de 2015, para chegar água em Itapetim. Mas se não houver o empenho desse recurso, na prática, não se tem a liberação. Então, mesmo no início de 2016, nós podemos gastar dinheiro de 2015. E é preciso a gente continuar essa luta em respeito àquele município. Por outro lado, estamos noutra luta para que garanta-se no orçamento de 2016 recurso para o projeto, que é um projeto de ramal. Já está feito o projeto, mas ainda não tem sequer o dinheiro no orçamento para Santa Terezinha e para Brejinho. Então, continua a luta da adutora do Pajeú para esses dois municípios também. Do mesmo modo que eu respondo aqui por um pleito da banda de cá, de baixo, né, que é o município de Triunfo e de Santa Cruz da Baixa Verde. Eu estava como promotor de Triunfo e Santa Cruz até esse mês, e a gente está numa realidade também muito caótica lá. Aliás, Santa Cruz da Baixa Verde, muita gente não sabe disso, é o único município de Pernambuco que não tem água da Compesa, nem no tempo de inverno, nem no tempo que tem água em todo canto, eles têm água tratada. Então é uma situação realmente absurda, que a gente tem que romper com isso e fazer com que haja um ramal de Triunfo e o ramal de Santa Cruz, também é uma luta nossa, né? E havia um projeto inicial que viria água de Calumbi e chegaria a Santa Cruz pelo distrito de Jatiúca. Mas isso foi reformulado e vai ser feita uma adutora que vai vir pelo Brocotó e vai subir margeando a PE que pega de Flores para Triunfo. Então, a gente entende que esse projeto fez haver um retardamento, né? Isso está tramitando ainda lá na burocracia do Denox, mas a gente está tentando destravar isso para que essa coisa tenha sequência para 2016. Então, essa luta, Aldo, é uma luta complexa, é uma luta que você veja que, assim, cada dia tem uma coisa, cada batalha vai sendo vencida aos poucos, e tem coisas que são mais próximas, estão mais perto de acontecer, tem coisas que ainda são mais distantes. E a gente não pode deixar de lutar nunca, né? Tem que continuar persistindo e perseverando. É importante o papel da Rádio Pajeú, é importante o papel dos blogs, dando cobertura, que repercutem esses pleitos todos. E o que tivemos também de informação concreta, complementando essas que Augusto já falou, é que o seguinte, o que dependia de pessoal, a empresa fez até um esforço, a MRM, para botar nesses últimos dias, como tinha ficado definido na reunião do dia 26, gente trabalhando no fim de semana, trabalharam aí e tal. Agora, precisa de equipamentos, você não tem, chega num ponto que você tem que instalar tal estrutura. Então, para instalar, você precisa daquelas peças, daquela coisa. Então, os equipamentos eram válvulas hidráulicas e tal, e painéis elétricos. E para isso, esses equipamentos, como são fornecidos por fornecedores do Sudeste e do Centro-Oeste, precisa de um tempo antes de pagamento, o pedido é feito, rodado, como a empresa faz, né? Processa lá no seu tempo e tem o prazo de entrega. Então, a MRM estava numa negociação com o Denox, que a gente ainda vai cobrar do Emílio, que também conclua isso e que pague esses valores, mas a empresa teve que adiantar. Ela pagou com recurso próprio antes de receber e já saiu de São Paulo, já foi, digamos assim, dada partida lá no lote das válvulas, que saiu ontem e vai estar chegando aqui na terça para quarta-feira da semana que vem. Então, essas válvulas vão possibilitar instalar na estação 6, que é aqui Afogados, depois na 7, que é em Itabira, depois na 8, que é em Riacho do Meio. Os painéis elétricos estavam também na dependência desse recurso. O dinheiro ainda não foi liberado, mas a empresa pagou, segundo me confirmou hoje, e eles estarão sendo liberados pela empresa de Goiás, vem de Goiânia, até o dia 30 de novembro. Portanto, chegando aqui no Pajeú, do dia 3 para o dia 4 de dezembro. E aí, segundo os informes técnicos, esses painéis seriam instalados em poucos dias, não usaria muito tempo. Portanto, nós estamos prevendo que do dia 10, no máximo dia 15 de novembro, a gente esteja...
De dezembro,
a gente esteja com tudo isso instalado e a água funcionando com o fluxo de vazão regular nesses municípios aí, até São José do Egito, Tuparetama e Guaraci em Gazeira. Lembrando que a adutora, ela é apenas uma estrutura que leva a água de um ponto para outro, né? Eu tive até me articulando também para acompanhar Augusto, o Manuel, uma equipe que ontem iria, e como de fato foi, para o ponto de captação lá em Floresta, da doutora do Pajeú. Terminei, por outro compromisso, não podendo ir. Mas estamos sensíveis, estamos acompanhando, inclusive vi as fotos que Augusto trouxe, né? Já estamos assim com várias matérias, inclusive até no Fantástico saiu, sobre a situação do Rio São Francisco, né? E a baixa quantidade de água que
tem. Existe uma notícia animadora aí em meio a isso, é que está chovendo muito em Minas Gerais.
Não.
E a previsão é que entre 30 e 35 dias o rio comece a elevar um pouco o seu nível.
Muito bem, nós estamos alimentando essa esperança. Eu falava disso, inclusive na audiência que tivemos em Itapetim, a gente falava, vamos esperar que chova na cabeceira do rio, né? Já dissemos isso aqui em outra oportunidade. O que eu só estou pontuando é que assim, a adutora, ela nada mais é do que uma estrutura que leva água de um canto para outro. Que para ter água no fim, tem que ter no começo. Então, se não tiver onde captar, a gente não vai ter como ter água no Pajeú. Então, a gente tem que ter essa consciência. Agora, pelo menos botar os canos, é importante botar, porque tendo água, né, a gente já está com a estrutura pronta. Então, são lutas, né, que a gente vai travando, agora alimentando essa consciência da escassez. Então, é necessário que a gente divulgue também pela rádio, que as pessoas economizem, que as pessoas que têm aberto, têm tido a oportunidade, eu diria até o privilégio, né, de abrir a torneira e ter água em suas casas, que não tem a insanidade de pensar que aquilo vem, né, de uma fonte sem fim, que aquilo ali é um recurso inesgotável. Não, é um recurso escasso, um recurso limitado, que precisa, portanto, ser racionado. E aí é necessário que a gente tenha as pessoas tomando banho com menos tempo, né, deixando a água na hora de escovar os dentes, fechando a torneira, né, nas mínimas coisas. Se todo
não
mundo
lavar
faz,
a calçada, não
está lavando calçada, gasta água, pode varrer, pode você ter outras alternativas de limpeza, mas vamos economizar, porque a água, nesse momento de seca, de privação, e as cidades vizinhas nossas, os nossos irmãos lá de cima, estando com o chafariz e a lata d'água, é que sabe como está a situação difícil, já no terceiro ano em Itapetim, né? De sofrimento. Então a gente tem que estar irmanado nessa luta e ter a consciência de que esse movimento todo do Pajeú tem dado resultado. De fato, o que se conseguiu, apesar dos atrasos no cronograma, não é, Augusto? O que se conseguiu, inclusive até com ida a Brasília, né, com audiência com o próprio ministro da Integração, foi que houve uma garantia de um fluxo mínimo que hoje está em 6 milhões de reais. A gente espera que para o início de 2016 isso dobre para 12 milhões a 13. Até se fala num compromisso nesse sentido, mas ainda não é uma realidade. Então, se a gente conseguir dobrar esse recurso, a gente ainda vai acelerar mais a obra. Mas o fato é que com o recurso conhecido e com compromisso mensal de um valor fixo, a gente pode ter um planejamento mínimo para saber que começava o mês e terminava e aquele recurso estava garantido. Porque o Dr. Jackson, o Denox, disse lá em Itapetim que tem outras obras no Nordeste, primeiro que algumas foram paralisadas, e outras começava o mês e não sabia como ia terminar, porque não se tinha garantia de quanto ia ter por mês. Então, essa foi uma conquista, indiscutivelmente, dessa articulação do Pajeú, e vamos continuar na luta. A luta não morre, a luta não para, e a gente quer ver esse cronograma ser cumprido, e a gente está em dezembro com água nessas cidades.
Ô, Carlos Nunes, a situação do Itapetim, quais são as áreas mais críticas lá do seu município?
As áreas mais críticas, né, em Itapetim, principalmente a cidade, né? A questão da zona rural, da parte de cima, que fica ao redor da cidade. Esses são os locais mais críticos. E São Vicente, que é um distrito já, um distrito grande, está mais ou menos bem, porque tem uma região que dá muitos poços artesianos, e está bem. Também o distrito de Piedade, agora há pouco, foi perfurado um poço lá com uma vazão média de 10 mil litros de água por hora, e deu uma amenizada também. Mas a parte crítica mesmo é exatamente essa questão da cidade de Itapetim e aos arredores da cidade, que engloba aí por média de uns 50 sítios ali ao redor de Itapetim, onde tem canto. A gente inclusive teve uma associação o mês passado, lá no sítio de Abreu, conversando com uma mulher que fazia 3 dias que eu não tomava um banho, porque se tomasse o banho, não botava o feijão no fogo. Então, ela optou em economizar água. Bem falando com o doutor Lúcio, assim, essa questão da economia, né, é muito séria, né? E o que mais entristece a gente, assim, daqui do sertão, é porque tem dinheiro para tudo. Teve dinheiro para tudo. E só agora que a gente avançou mais um pouco com relação a essa questão de seca do Nordeste, principalmente aqui do Pajeú, com essa adutora, né? Porque, pelo menos isso ficando feito, que a gente sabe que é uma região que vinha vinha ter seca, né? A gente sabe que pelo menos tem com que já não vamos sofrer tanto como estamos sofrendo agora, né? Mas é lamentável ter dinheiro para tanta coisa, desperdício, desvio de recursos para tanta coisa, e faltar exatamente para o bem mais sagrado que é exatamente essa questão, doutor Lúcio. Inclusive, a gente tem que fazer uma política voltada para recursos hídricos, onde, por exemplo, o Pajeú, a água vai embora todinha para o rio São Francisco, e depois tem que rebombear essa água de volta, enquanto poderíamos ficar mais ou menos com pelo menos 80% dessa água aqui já segura, para pelo menos, se tivesse 2 ou 3 anos de seca, Augusto, a gente não sofrer tanto, né? Infelizmente, falta investimento. Aqui veio na Paraíba, cidade vizinha da Paraíba, embora que agora está praticamente secando também, mas até agora não sofreu tanto quanto a gente aqui, né?
Bom, o Sandro Pereira dizendo que isso é pra gente do Pajeú ver o quanto os nossos deputados que votamos são descompromissados com o nosso povo, que de 4 em 4 anos vem iludindo a população. fazer acontecer nessas horas que nos dão as costas. Acorda, Pajeú. Augusto, eu vou escolher você para agradecer em nome de toda a equipe aí, eu estou com o tempo estourado, e parabenizar a comissão pelo protesto, pela luta, e dizer que vocês continuem, que a Rádio Pajeú estará sempre à disposição e de portas abertas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Aldo Vidal, a Rádio Pajeú pela cobertura, pela presença hoje, logo cedo, divulgando, fazendo com que o nosso movimento ele tivesse um eco e chegasse ao conhecimento de todos os lares, não só de Afogados, mas do Pajeú. Agradecer a presença dos meus colegas vereadores de Itapetim e dos demais municípios que estiveram presentes, do Dr. Lúcio, por essa força que ele transmite através do Ministério Público, de sua presença, de sua articulação. Agradecer também ao Sindicato de Afogados em Gazeira, ao prefeito De Solis, que esteve conosco, ao representante do consórcio, que foi lá negociar, e agradecer a toda a população, a Polícia Militar, que deu uma cobertura enorme, né? Eu quero agradecer aqui ao comandante do 23º BPM, o Coronel Moraes, pela cobertura, pelo diálogo, pela compreensão da gente ter que obstruir a pista durante 1h20, e a polícia a toda hora lá sinalizando, orientando e nos dando apoio. E dizer que essa luta continua mesmo, essa luta continua, que é uma luta justa, é uma luta por água, pelo bem maior que a população pode ter. E nós só estamos querendo um pouco daquilo que a gente contribui. Então vamos continuar esse movimento, não vamos parar enquanto a água não chegar a esses 4 municípios que estão aí prontos para receber. Depois vamos reforçar a luta de Itapetim, que é um dos que vem mais, sofrendo há mais tempo, porque já está há 3 anos com a lata d'água, com a caixa d'água no meio da rua lá, e os outros municípios que o Dr. Lúcio falou, tá certo? Ontem fizemos uma visita à área de captação para a gente poder falar com mais propriedade. A gente foi lá para ver de onde é que vem essa água que está chegando hoje a Afogados e Serra Talhada e esses municípios. E também o drama é muito grande, porque a água já baixou 3 metros. Na área de captação já, você já vê a terra, né? Daqui uns dias vai ter que fazer uma drenagem para que a água possa fluir e vir para a área de captação. E atualmente são captados 300 litros por segundo. Desses 300, 120 vai para a Serra Talhada e 180 vem para a região daqui. Afogados, Calumbi, Flores, Carnaíba, Quixaba, Afogados e de Afogados Tabira. E esses mesmos 300 agora não vai aumentar a vazão, vai continuar os 300 litros por segundo, só que vamos acrescentar mais 4 municípios, então vai ter um rodízio e cada município vai abrir mão de mais um pouco de água para que esses mesmos 300 agora dê para mais 4 populações que vão receber esse abastecimento. Então é preciso economizar água, que é o nosso bem maior. Agradeço imensamente a todos, a Rádio Pajeú, a população, pela compreensão, ao povo que teve que esperar 1h20 lá na estrada, mas ninguém se irritou. Pelo contrário, quando a gente dizia qual era o sentido da coisa, vinha dizer, não, então tá certo, a gente espera, porque é uma causa justa. E agradecer a todo mundo e dizer que o trabalho continua. Muito obrigado em nome da COPAP a todos os parlamentares que participaram.
E é final do nosso debate de hoje.